Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Marx.
Eu sou o Caramelo.
Eu sou o Galo.
E para conversar conosco hoje, temos aqui a presença da professora Gisele Oda.
Olá, muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado a você por estar aqui, professora. Quer falar um pouquinho mais sobre você? O que você estuda?
Sobre eu? E bom, eu sou professora aqui do Instituto de Biociências e estudo cronobiologia, que é o tema do nosso bate-papo de hoje.
E além disso também, a Gisele foi nossa colaboradora, né? Ela que possibilitou com que comprássemos esses equipamentos profissionais que estamos usando hoje aqui para gravar.
Ah, tô muito feliz de ver que foi bem investido. a prova está aqui.
Ela veio conferir se não virou chocolate, barro.
Exato, eu vim conferir também.
Não, viraram equipamentos aqui profissionais.
Muito bom.
Não, mas, professora, de novo, muito obrigado aqui pela presença e muito obrigado pela colaboração.
Obrigada e parabéns a vocês pelo trabalho.
Ah, obrigadão. Vamos fazer uma divulgaçãozinha rápida das nossas redes sociais? Que se você quiser fazer como a professora Gisele, contribuir com o nosso projeto e fazer com que a gente consiga comprar microfones, hospedar nosso site, pagar as contas aqui da Alociência, você pode entrar em apoia.se/alociência ou, se tiver um cartão internacional, pode entrar também no patreon.com/alociência. E aí lá você vê os valores direitinho, os brindes que você tem direito. Acabamos de entregar os brindes para a professora aqui, inclusive, né?
Sim.
Com muito atraso, mas entregue.
Mas foi de coração, viu, professora?
Adorei, adorei.
E você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, sempre no /alociência. Nós estamos no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.
É, o YouTube agora...
Agora o YouTube tá com tudo, exatamente.
Exatamente. Passamos 150 visualizações da última vez que eu vi.
Olha aí.
Ah, foi postado há poucas horas.
Foi postado há 2 horas atrás.
Se você também quiser falar conosco, você pode enviar um e-mail para o contato@alociencia.com.br ou enviar uma mensagem de texto no nosso número, que é o 11 94887-0901. E tudo isso você encontra no nosso site. Entra lá, alociencia.com.br. Tudo mais que você quiser saber sobre nosso projeto está lá.
É isso aí.
Bora pro episódio?
Bora.
Para começar, já que o tema do nosso episódio é cronobiologia, como bons cientistas, vamos começar com uma definição. O que seria a cronobiologia?
Ok. Bom, cronobiologia é o estudo da organização temporal dos seres vivos. Traduzindo, né? É como o tempo entra na biologia e, na prática, é o estudo de ritmos biológicos. Né? Ritmos biológicos que temos... São vários ritmos que nós temos, desde os ritmos que têm periodicidades assim, de milissegundos até de anos. Agora, dentro da cronobiologia, em particular, se nós estudamos mais, né, há uma tendência a se estudar mais os ritmos circadianos, que são aqueles que ciclam em torno de 24 horas e que estaria associado, então, com a rotação da Terra. Então, esse é o ritmo mais estudado. Também, bastante estudado, a gente tem os ritmos anuais, que tem a mesma periodicidade da translação, e que estaria associado, então, à sazonalidade biológica. Então, há uma tendência, né, dentro da cronobiologia, a se estudar mais, a dar uma ênfase maior a ritmos que têm mesmos períodos que ciclos ambientais. Tá? Por exemplo, ciclos de marés.
Ah, e acho que você tocou num ponto de falar de ritmos biológicos, é legal falar que outros seres vivos também possuem ciclos circadianos.
Outros não nós, né? Porque nós não somos. É sim, todos os organismos têm ritmos biológicos.
Né? Inclusive seres unicelulares.
Né? Exato, inclusive seres unicelulares. E em particular os ritmos circadianos estão também presentes em todos os seres vivos, né? Desde os unicelulares. E essa história então do prêmio Nobel tem a ver exatamente com isso, né? Porque de uma certa forma foi a descrição do mecanismo por trás desse relógio biológico que estaria presente desde... Né, os seres unicelulares até os pluricelulares.
E como que começou essa observação de... Assim, como que os cientistas começaram a pensar que os seres podiam estar se organizando temporalmente, diariamente ou anualmente.
Então, o começo, então assim, o fato de haver ritmo, né, já se sabia faz tempo, né, e acho que é meio que intuitivo até, na nossa própria experiência pessoal, né, todo mundo percebe que a cada 24 horas nós precisamos dormir, acordar, né, então, então a gente sempre começa um curso de ritmo biológico circadiano falando sobre o ritmo do sono, porque todos nós, né, dormimos à noite e estamos acordados de dia. Então isso era bastante conhecido e também sempre acabou se associando com o fato de estar escuro à noite e claro, de dia, né? Uhum. Então, e da mesma forma, já se percebia também que os outros animais também faziam isso. Então, nós temos organismos noturnos e diurnos. Uhum. E sempre se associou com o fato de ter claridade e escuridão, que é devido à rotação da Terra. Da mesma forma, sempre se soube dos ritmos anuais, né? Em plantação, na agricultura, na pecuária, e sempre se associou às estações do ano. E nesse caso, sempre se associou ao fato de termos verões quentes, primaveras, invernos, outonos, né? Então, o fato de haver ritmos biológicos e também ter ciclos ambientais com o mesmo período, sempre foi notório. Agora, para isso virar uma ciência, um estudo, demorou muito. Por quê? Porque antigamente você achava, né? E a gente também acha, antes de ter uma aula, né, sobre isso, que todos os organismos acompanham essa ritmicidade. Então, a gente tem essa ideia de que estamos acompanhando um ciclo geofísico, simplesmente. Né? Então, se a gente colocar um termômetro na Terra, a gente vai ver, então, que ao longo do dia a temperatura da Terra muda, né? Então, começa a clarear e começa a esquentar, a gente vê que a temperatura da Terra vai aumentando e a noite vai esfriando. Então, da mesma forma, a gente interpreta o nosso ritmo de temperatura, da mesma forma a gente interpreta os nossos ritmos de ficar acordado e dormir, né? Então, sempre se interpretou o ritmo biológico como uma consequência desses ciclos ambientais. Isso era mais evidente ainda quando se falava de ritmos sazonais. Então, a gente tem animais que hibernam no inverno, tá? Então, por que eles estão hibernando? É porque ficou frio. Então, o animal sucumbiu ao frio e hibernou. Aí, depois, esquenta, ele volta ativo e depois vem o próximo inverno e ele sucumbe. Então, essa era a interpretação que sempre se dava. Folhas que caem no outono também. É a temperatura, são as condições ambientais. Então, sempre se tinha clara essa associação. Agora, começou a cronobiologia surgiu, então, como uma linha de pesquisa a partir do momento em que se verificou que esse ritmo é gerado internamente.
Então, acho,
né,
que...
Então, esse é o ponto, né, de principal.
Então, acompanhou muito também os desenvolvimentos de estudos de fisiologia, né? Tanto animal quanto vegetal.
Sim, exatamente. Tanto é que a cronobiologia já está dentro da fisiologia, né? Então, porque antes era apenas descritivo. A partir do momento em que se você verificou que ele é produzido interno, que o nosso ritmo é produzido internamente, partiu-se para a busca dos mecanismos. E isso é fisiologia. Por isso é bem lembrado. Então, exatamente. Aí virou fisiologia, né? Mas aí tem uma longa história dentro dessa fisiologia, né? Onde é que ele vai acabar, né, se alojando? Né? Porque, então, deixa eu falar assim do primeiro experimento que é considerado o ponto histórico, né, em que se verificou que o ritmo circadiano é gerado internamente. É o famoso experimento da planta, né? Aquele que vocês ouviram falar muito na semana passada, né? Quando um astrônomo francês, em 1729, ele via todo dia que a sua planta fechava a folha à noite e abria a folha de dia. E aí ele se perguntou, o que vai acontecer se eu deixar tudo escuro? Né? Porque, então, todo o ritmo era interpretado como reação ao ambiente que cicla. Então, que nós simplesmente acompanhávamos esse ambiente. Aí ele se perguntou, isso significa que se é assim que acontece, então se eu deixar tudo escuro, ele vai ficar permanentemente de folha fechada, né? Então, ele fez esse teste, ele deixou então um ambiente escuro, constante, e ficou monitorando e viu que no próximo dia a folha voltava a abrir mesmo no escuro. Opa, né? Porque se fôssemos simplesmente seres passivos, né? A folhinha ficaria fechada. Da mesma forma, nós, mantidos num ambiente escuro, ficaríamos eternamente dormindo, né? Ou, no claro, eternamente acordados. E não é isso que acontece, né? Que a gente vai, se você fica numa caverna, você vai continuar acordando e dormindo. Por quê? Porque tem alguma estrutura interna que está sinalizando que é para você acordar ou dormir, assim como na planta está sinalizando que é hora de abrir a folha, é hora de fechar. Esse experimento é muito simples, muito fácil de comentar, mas assim, ele tem uma importância, né? Tem uma profundidade aqui gigantesca. Então é legal porque não é um experimento tão complicado de explicar, né? Agora a interpretação é mais complexa, ela, e é bem sutil, ela mostra que ela é importante porque mostra que essa ritmicidade, esse ritmo é gerado internamente.
Então, a partir desse experimento que se começou a entender que, na verdade, os ritmos biológicos que eram observados, eles não eram uma resposta à alteração ambiente.
Exato.
E sim, na verdade, uma antecipação, né?
Ele é gerado internamente, permitindo, né? Permitindo que o organismo se antecipe. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente acorda de manhã, né, quando nós temos o pico do cortisol, a nossa temperatura já está alta, etc. Mas isso já começou a acontecer desde o finzinho da madrugada, né? Então, assim, o organismo já está se preparando para o dia. Então, organismos transparentes, por exemplo, né, eles já vão desenvolvendo a pigmentação antes de chegar à luz do dia, né? Porque essa luz do dia chega sempre, né? É um desafio ambiental previsível. Ele chega sempre, a cada 24 horas, e o organismo consegue se antecipar. Nessa questão da antecipação, fica mais evidente quando a gente fala dos ritmos anuais, né? Então, um animal que vai hibernar, ele não fica passivamente esperando o inverno chegar, né? Todo mundo conhece a história da formiguinha que vai estocando alimento, né, antes do inverno chegar, né? Então é isso que os seres vivos, né, acabaram fixando. Essa ritmicidade interna, que é um espelho do ciclo ambiental, que permite que ele vá antecipando, né, estocando, se programando para um desafio que vai chegar numa outra estação, numa outra hora do dia.
Uhum.
Tá certo?
Então, eu queria perguntar, em alguns exemplos, além talvez do sono, que é o mais conhecido, de ritmos biológicos que a gente apresenta, assim.
Ritmos circadianos.
Circadianos.
Então, diários, quer dizer.
Sim.
Ritmos diários, sim. Ah, então, nós temos os ritmos de sono. Toda a nossa capacidade cognitiva, então, passa por um... Tem um ritmo diário, né? Nós temos momentos, então, de maior capacidade de concentração, atenção, memória e outros menos. Então, isso... Nossa capacidade cognitiva passa por uma ritmicidade. Indo, então, agora para o fisiológico, então, nós temos então ritmos de temperatura, nós temos ritmos da produção dos hormônios, nós temos... Na verdade, nós temos ritmicidade em toda, qualquer variável que você for verificar, né? Na composição da urina, nos níveis de produção da urina, nos ritmos digestórios. Então, praticamente todo o organismo, né? Então, até o nível celular, né? Tem ritmos diários.
Professora, você falou desses diferentes ritmos. Então, acho que é legal a gente falar, né? Que quando a gente fala relógio biológico, parece que cada pessoa tem um relógio dentro dela.
Sim.
E esse relógio é o único que vai regular tudo, né? Mas, na verdade, temos diferentes ritmos controlando diferentes coisas.
Isso aí é super complicado. Do ponto de vista histórico, né? Então, depois do experimento da plantinha, né? Então, partiu-se dentro da fisiologia, né? Para a tentativa de identificar onde tá essa estrutura, o relógio biológico. Então, é interessante porque... Na fisiologia, tem muitas estruturas que foram primeiro descobertas anatomicamente para depois se descobrir qual era a função. No caso do relógio biológico, houve uma dedução de que esse relógio existia e foram procurar. Então, é diferente. Né? Uhum. Então, tem uma longa história, bem bonita, até se chegar à localização desse relógio, porque se sabia que existia, mas não se sabia onde. E começou daquele jeito, né, lesionando estruturas e verificando o seu efeito na ritmicidade. Então, lesiona uma estrutura e vê o que acontece com o ritmo circadiano do organismo. Foi assim que foi feito. Né? Até se chegar numa estrutura que é presente no cérebro, né? É um conjunto de neurônios no cérebro, se localizou, então, onde estava o relógio biológico. Ele é uma estrutura que, era uma estrutura macroscópica. Eu queria deixar isso claro, porque depois a gente vai chegar para o nível molecular, que tem a ver com o Fremenov, inclusive. Uhum. Né? Mas antes de chegar, a gente vai para o macroscópico. Historicamente, né? Então, tinha essa estrutura. E essa estrutura, quando é lesionada, o organismo sobrevive, continua dormindo, continua comendo, continua fazendo tudo, mas perde o ritmo. Primeiro a gente começou falando, né, na mesma estrutura da aula. Né? Primeiro a gente fala então, que os ritmos já eram conhecidos há muito tempo e sempre se associou temporalmente com os ciclos ambientais. Okay. Depois vem a parte da gente entender que historicamente houve aquele experimento, né, em que se demonstrou que, calma aí, esses nossos ritmos não são respostas passivas desses
de ciclos, dia e noite.
De dia e noite, mas é tudo gerado internamente. Uhum. Né? Então, e essa geração interna permite que a gente se antecipe ao dia e à noite, às estações do ano, etc, etc. Mas agora, qual é o papel dos ciclos ambientais? Eles não estão lá de enfeite, nem um pano de fundo. Eles têm uma ação super importante, que é o de sincronizar os nossos ritmos. Né? Então, nós temos essa geração interna, mas depois disso ele é sincronizado com o ambiente. Né? Então, se a gente não tiver isso é claro, não dá para entender depois o jet lag, né? As rupturas circadianas. Então, a gente tem nossos relógios biológicos internos, né? Ou seja, não é que nós estamos simplesmente reagindo ao ambiente, nós temos relógios internos, só que os nossos relógios biológicos são sincronizados pelos ciclos ambientais.
Ah, entendi.
Então, o ritmo humano que acontece mais ou menos com 24 horas,
sim,
ele vai ser provavelmente sincronizado pelo dia e noite.
Sim.
Então, cada dia que você acorda, olha para o sol, seu relógio biológico interno, ele é ajustado,
exato. Palavra ajustada é mais intuitiva do que sincronizar, né? O técnico é o sincronizar, mas é o ajuste.
Ele é ajustado pro período que é o período do ambiental.
Então,
que é
24
horas.
Usando a analogia da aula, né? Eu vou ficar repetindo a aula aqui. Espero que não tenha aluno falando, ai, não de novo essa história. Ah, então, aproveitando a analogia da aula, é que nem orquestra com maestro. Ah, né? Então, assim, você tem, na prática, você tem, quando você assiste a uma orquestra, você vê o maestro e você vê a orquestra. Você vê os músicos tocando. Tá. A hora que você tira o maestro, se o maestro para, a música continua. Da mesma forma como se a gente ficar num lugar escuro constante, o nosso ritmo continua se manifestando. Só que começa a
desajustar.
Então, assim, não é mais 24 horas. É o período próprio nosso que é. Por exemplo, no nosso caso, o nosso relógio biológico não cicla a cada 24 horas, mas é em torno de 25. Cada um tem o seu ritmo, mas é tudo em torno, nós humanos, em torno... É meio controverso ainda, a gente não tem uma definição final, mas, assim, até onde se sabe, é em torno de 25 horas. Tá. Agora, cada um tem 25,2, é um pouquinho diferente do outro. Então, imagina uma orquestra onde cada um tem um ritmo que é levemente diferente de 24, porque quem tinha 24 era o maestro, né? É o ciclo que dá isso. Agora, a hora que sai o maestro, a música continua, você tem a capacidade de se sincronizar com o seu vizinho um pouco, vai, mas aí com o tempo ele vai se desajustando, né? E aí volta o maestro para botar a ordem lá e ajusta todo mundo e fica todo mundo sincronizado certinho. Então, esse que é o papel, né, do ciclo claro-escuro. Tá certo? É. Por isso que a gente fala, né, sobre a importância da gente ter o contato com o ciclo claro-escuro, né? Porque ele vai ajustando diariamente os nossos ciclos, os nossos ritmos, de forma que estamos todos sincronizados uns com os outros. Uhum. Tá?
E eu acho que uma das coisas mais bonitas da gente pensar é que, na verdade, é um ciclo que ele foi estabelecido à medida que a evolução foi se dando.
Exato,
né?
Exato.
Então, se por alguma razão, vamos supor assim, uma hipótese completamente estabafúrdia, acabam os dias...
Desculpa.
Estabafúrdia. Tá bom, desculpa. A gente acabam os dias, sim. Agora é tudo noite, a evolução ia ter uma reviravolta total e os comportamentos... Claro que assim, estou completamente hipotético, mas a evolução ia se dar de tal forma que os comportamentos iam ser completamente alterados, né?
É o que a gente... É um pouco assim, não tô de uma forma tão dramática, mas é o que a gente está vendo hoje em dia com o aquecimento global, né? Assim, uhum. Por exemplo, bom, mas aí já é mais difícil de explicar, né? Não é tão direto, mas em relação às estações do ano, né? Porque, porque o ciclo legal. De temperatura está se modificando e o ciclo de temperatura está associado com muitos dos ritmos anuais, né? Nós estamos vendo, né, animais que antes hibernavam num certo mês, que estão começando a hibernar mais cedo ou mais tarde. Isso está começando a ter consequências e tem muita gente estudando isso. Qual é o impacto, né, dessas mudanças legal. Climáticas em relação... Porque da forma como está agora, então, nós temos uma determinada organização temporal. Né? Então, por exemplo, existem vários organismos que, para se acasalarem, existe o dia certo, né? A semana certa do ano, uhum. E a hora certa do dia para acontecer esse encontro.
Por,
né,
exemplo, aquelas Mayfly.
É, exatamente.
Não sei o nome.
Muito bem. Então foi assim, ao longo de toda dessa escala temporal evolutiva, né, foram sendo selecionados esses organismos, né, que têm essa sincronicidade, né, já pré-estabelecida. E tudo isso está associado, então, com os ciclos ambientais. E, a partir do momento em que os ciclos ambientais começam a ser modificados por causa da ação humana, a gente tem essas previsões mesmo de rupturas.
Bom, a gente falou um pouco do breve histórico já, né?
Sim.
Da observação do mundo, primeiros experimentos. E a gente estava dentro de relógio biológico agora.
Isso.
Falamos um pouco da capacidade de se antecipar a mudanças naturais, né? E agora a gente estava em ritmos diários. Aí depois acho que vamos para aspectos cotidianos, que é bem legal, né? Que é bem...
Sim. Que é a questão do horário de dormir, né?
É.
Tanto é que a cronobiologia é bem confundida com o estudo do sono, né? Uhum. São duas coisas, né? Então, assim, O ritmo, o ritmo do sono, como a gente começou falando do ritmo do sono, porque ele é o mais conhecido, né? É o que a gente faz parte da nossa realidade, né? O ritmo do sono, a gente percebe, então... A gente percebe, inclusive, né, que nós temos um relógio biológico quando a gente vai dormir, né, com tudo escuro, e mesmo antes do despertador, a gente acorda, de vez em quando.
É. Eu sempre acordo antes do meu despertador.
Eu acordo no final de semana.
Eu sou bem regulado.
Então, aí nessa hora vai ter mais do que luz entrando pela janela, né? Então, e sobre a questão, né, da orquestra, o ritmo do sono é um ritmo mais... que tem uma... É um ritmo que está num nível mais hierarquicamente diferente em relação a todos os outros ritmos mesmo. Ele é tipo um comaestro, tá certo? E ele sozinho consegue arrastar alguns ritmos conjuntamente. Agora, ele é gerado independentemente por outras estruturas cerebrais, né? A prova, então, de que são duas questões, né? São dois mecanismos diferentes é que você tem o relógio biológico, você pode se você lesiona o relógio biológico, aquela estrutura, então, que eu falei que foi identificada, né, num organismo, e verifica o que acontece com o sono, ele continua sendo capaz de dormir e de acordar. Então ele continua, só que não tem mais essa de dormir a noite toda ou dormir o dia todo, se for um diurno ou noturno, né? Mas ele começa a dormir que nem um nenê recém-nascido, né? Dorme, acorda, não tem mais ritmo, perde o ritmo. Ou seja, a capacidade de dormir está em outro lugar, né? O relógio biológico é aquele que coordena o horário. Agora é hora de dormir e também e todos os outros ritmos, tanto o ritmo do sono, o ritmo, né, da nossa digestão, da nossa atividade, da pressão, todas as variáveis fisiológicas. E por falar em variáveis fisiológicas, né, acho que até vale a pena falar de tudo que não é nem intuitivo, né? Porque a gente começa falando do ritmo do sono, porque é aquele que a gente conhece, mas se você for até ao nível celular, você vai ver também que todo funcionamento celular também tem um ritmo de 24 horas, né? Então isso aí é super interessante. Quando a gente vê uma imagem, né, em livros de fisiologia celular, né, de como são as estruturas celulares, a gente está vendo uma fotografia. Se a gente fosse pegar essa mesma célula 12 horas depois, ela vai estar com outra cara. São diferentes genes que, né, estão sendo transcritos nesse 12 horas com 12 horas de diferença, né? São outras estruturas, outras proteínas, é tudo diferente. Então, desde o nosso nível comportamental até o nosso nível celular, você tem ritmos de 24 horas. E é interessante pensar, né, no que isso significa, porque a gente achava antes que era porque a gente seguia o movimento da Terra, mas não, se você partir numa viagem de foguete e sair da Terra, é isso que você vai levar consigo. Né? E, inclusive, né, quando se pensa sobre a capacidade do homem de colonizar outros planetas, todo mundo se esquece disso. Né? O pessoal pergunta, vai ter oxigênio? Claro, né? Tem que ter oxigênio, tem que ter água, tem que ter oxigênio, tem que ter temperatura. Mas e o ciclo? Né? Vai ter algum ciclo de 24 horas, de preferência em torno de 24 horas para sincronizar? Porque senão a gente vai ficar totalmente... os ritmos vão acabar se desregulando lá. Então...
Provavelmente vai ter que ser algo artificial que seja feito, né?
Por exemplo, uma iluminação artificial de 24 horas.
Nossa, o sol nasceu, aí você acende uma luz. Assim,
exatamente.
Eu pensei agora no sistema TRAPPIST, né? Que foi descoberto e que a galera ficou muito animada com... Ah, tem uma série de, acho que 7 planetas muito similares à Terra, possivelmente tem água. E eu lembro que quando eu fui pesquisar sobre o sistema, eles não têm um movimento de rotação. Ou, na verdade, o movimento de rotação deles é meio que sincronizado com a translação.
É.
De modo que sempre a mesma face fica voltada para a estrela. Então, de um lado é sempre dia, do outro lado é sempre noite.
Exatamente.
Então, a gente ia ter que ficar migrando de um lado para o outro.
Exatamente. Põe uma iluminação artificial. É. Eu lembro quando falaram desse planeta. Foi o que eu pensei. Ih, não vai dar certo. Então, porque não vai ter maestro. Agora, sem maestro, dá para sobreviver? Dá, até que dá. Mas, né, você vai perder toda essa organização temporal, né? Você vai ser uma orquestra sem maestro, né? Uhum. Vai perder essa organização temporal e tudo que está relacionado com isso. Tanto é que hoje em dia, né, a gente associa diversas doenças com a ruptura circadiana, né? Então, que você estava falando, né? Nessa nossa sociedade atual, nós temos o trabalho noturno, né? Então, onde que começou a se descobrir que essa organização temporal interna nossa era importante, que essa ritmicidade era importante por causa do trabalhador noturno, porque foi no trabalhador noturno, foi quando começaram a perceber que havia muita incidência, né, de doenças cardiovasculares, obesidade, depressão em trabalhador noturno. Né, ao longo do tempo das pesquisas, eles acabaram percebendo, então, uma associação direta. Né, o que tem no trabalho noturno que é tão ruim assim? Né? E chegou-se a associação, o mecanismo, né, que seria então a ruptura circadiana. Então, você tem uma orquestra com um maestro que está mudando de fase o tempo todo, por exemplo, né, um trabalhador noturno. Você está se expondo à luz, né, a uma luz artificial durante a noite. Você está comendo num horário em que o sistema digestório estava preparado para o repouso. Então, você consegue digerir? Consegue. Então, aí que está, né? Então, nós temos uma flexibilidade grande. A gente consegue ficar acordado de noite, a gente consegue digerir comida à noite, a gente consegue até se exercitar, mas está tudo acontecendo num horário que não é o máximo, né? Tanto é que muitos acidentes, né, famosos da história, quando eles foram verificar, estavam associados a uma falha técnica humana, né, durante durante a noite. Porque bem na hora que a pessoa está precisando dormir, ela está exercendo uma atividade em que é exigida
concentração
e atenção. Outro dia, no nosso simpósio brasileiro, trouxeram, né, um caso extremo de agressão, né, à nossa organização temporal, que é a história de faculdades noturnas. Aulas que começam, tipo, meia-noite, vão até as seis.
Ah, nossa, de madrugada.
De então. Madrugada. Noturno já temos. Noturno já temos, né? Vai das 7 às 11 e, né, funciona. Agora, essa seria de madrugada para quem só tem a madrugada. Agora, imagina o que você vai, né? Como é que você vai assimilar uma aula de madrugada? Qual é o professor que vai conseguir dar essa aula, né? E tudo em nome de um curso que é mais barato, né? Então, você tem esse apelo que é, você oferece um curso que é mais barato, só que é de madrugada.
Em detrimento da saúde, né?
Em detrimento da saúde. Porque eu falo uma coisa, porque todo mundo fala, ah, essa história de noite não é bom, mas eu rendo mais à noite. Uma coisa é noite e começo da noite. Eu também rendo bem à noite da noite, né? Agora, às 4 da madrugada, né? A noite é muito longa, não é só aquele comecinho da noite.
A noite é uma criança, né?
Então, a gente fica lá, conhece bem. Então, imagina você trabalhar... Você estudar às 4 da madrugada, você dar aula às 4 da madrugada, então sim.
Assim, seria até possível se a pessoa estudasse ou trabalhasse de noite e fizesse todas as atividades dela à noite e dormisse durante o dia. Teoricamente, mas socialmente, todas as outras coisas que ela vai fazer, ela precisa acordar durante
então,
o dia.
Então, porque existe também essa tendência a se pensar, bom, mas então será que se você inverter tudo... Dá certo?
Uhum.
Não dá tão certo. Primeiro, porque não dá para se inverter tudo. Ninguém que troca sempre, né? Sempre tem o fim de semana, o feriado. Você tem uma necessidade de um contato social, né? Então, tem isso. Mas mesmo, então, imagina, então, vamos para aquele caso extremo do ermitão que não quer saber, não tem família, não tem nada, o total. Para ele, tudo bem, ainda não está bem, porque podem ter vários ajustes que ajudam, né? Mas mesmo assim, ele está se expondo à luz no momento em que...
Não é desejável.
Exato, né? Então, assim, é porque tem uma sincronização básica que não dá para... O maestro continua lá, né? Tá certo?
É, mas acho que passa muito no que você falou, né? Por exemplo, tem todos esses ritmos, mas você consegue comer e seu corpo vai conseguir fazer a digestão 4 da madrugada? Vai. Só que ele não vai fazer com tanta eficiência que ele faria, por exemplo, perto da hora do almoço que a gente já está acostumado a comer naquele horário.
Aí é aquele exemplo que a gente sempre dá, do churrasco de madrugada, né? Ninguém quer. Na hora do almoço, todo mundo quer, né? Você tem vontade. À noite, você já não quer muito. Por isso que as churrascarias dão até desconto à noite, né? Porque já sabe que as pessoas não estão muito afim. Mas a gente vai, né? Tendo desconto, a gente vai. Olha, agora, de madrugada, aí já é um pouquinho mais complicado. Mas mesmo assim, se tiver, a gente topa, né? Quer dizer, nós temos essa flexibilidade. Só que não é para ficar abusando, né? Ou, né, que é o que acontece com o trabalhador noturno, que acaba virando uma rotina. E aí, a longo prazo, você começa a ver os efeitos.
Queria fazer uma pergunta até, não sei nem se depois a gente pode até cortar ela. Mas tem um produto aí no mercado que ele fala que ele promete que o seu intestino vai funcionar igual um reloginho.
Sim.
E eu lembro que quando eu vi isso, eu pensava que ele, sei lá, poderia ter algum hormônio, alguma coisa que realmente regulasse. Isso acontece ou ele simplesmente faz o seu intestino funcionar e o seu intestino vai funcionar no horário em que ele...
Eu fiquei intrigada também, porque como eu falo de relógio, eu falei, opa, né? Então, porque existe o ritmo da excreção também, né? Essa é a menos rígida que existe, mas existe uma ritmicidade. Inclusive, um dos grandes pioneiros da cronobiologia dos anos 60, ele chegou a estudar o próprio ritmo de excreção. Tem até um trabalho. É um ritmo muito suscetível a vários fatores, né? Ainda bem, porque senão... Eu entendi, pelo que eu vi da bula desses iogurtes, do artilho. Eu entendi que o que ele fazia era não impedir.
Ah, ele só faz o intestino funcionar e ele funciona na hora que tem que funcionar.
Exato, então, né? Porque então o reloginho, no sentido de que, estando tudo bem, que é o começo da manhã, né? Que é considerado o horário mais natural da excreção, né? Agora, se você não está com... Se você está com o intestino preso, por exemplo, né? O intestino preso já compromete o horário, né? Ele vai acabar acumulando, né? Então, nesse sentido, a ideia que estavam querendo vender é que se você tomasse aquele iogurte que tem aquelas fibras, você teria mais condições de, na hora devida, ele funcionar. É nesse, eu entendi que era isso. Mas eu tive essa curiosidade. Opa, que história é essa?
Eu acho que é um pouco do nosso corpo ser uma máquina que, entre milhões de aspas, é programada para funcionar de uma determinada maneira, e a gente muda.
E essa programação foi feita durante...
Exato, essa programação que a evolução, né, que a evolução realizou, ela foi feita, que nem o Arnone falou, durante milhares de anos. Então não adianta o cara chegar em uma existência de um indivíduo da espécie nossa e querer mudar essa programação toda, porque... A evolução sempre trabalha em cima do que ela tem, né?
Sim. O que dá é, ao longo da escala de tempo evolutiva, um organismo noturno virar diurno. Isso dá. E aparentemente foi isso que aconteceu com os mamíferos, né? Porque pelo que se saiba, né, os nossos ancestrais comuns dos mamíferos eram noturnos. E depois veio, então, a evolução da diurnalidade. Isso aconteceu, de fato. E tem muita gente estudando isso. Como é que aconteceu isso, né? Como é que daqueles primeiros mamíferos noturnos, né? Agora, hoje temos os diurnos. Então, tem muito estudo nesse sentido. Mas, dentro da escala de vida de um indivíduo, fica modificando isso. Ele é capaz, sim, porque a gente tem essa plasticidade, ainda bem, né? É. Mas você está forçando e temos as consequências aí. Sim. Né? Então, aí, cada vez mais, né, a gente tem visto a associação entre várias doenças e a ruptura circadiana, que é decorrente disso. Né? Você está trabalhando, você está acordado, exercitando num momento que era o momento mais propício para o repouso.
Eu acho que chega ao ponto, assim, os alunos, às vezes, na escola, eles perguntam: ah, mas se a gente começar a se acostumar a ficar muito tempo embaixo d'água, a gente vai criar branca?
Exato. É mais ou menos nesse
nível, né? Não vai.
Você fala
pra ele:
fica lá, o máximo que você conseguir.
Exatamente.
Bom, acho que até o momento a gente discutiu então um pouco, né? Começamos o que é a cronobiologia, falamos um pouco o breve histórico dessa área do conhecimento, os primeiros experimentos que foram feitos, aí entramos um pouco mais no relógio biológico mesmo, falamos um pouco da capacidade de se antecipar às mudanças naturais, falamos sobre ritmos diários, de vigília de sono, algumas variações fisiológicas, ritmos que não são tão diários, né? A professora até deu exemplos de hibernação e coisas que acontecem com uma periodicidade maior do que um dia. Mas acho que agora a gente podia ir para, então, aspectos cotidianos. Como que a cronobiologia está, a gente já comentou alguns pontos, mas como que ela está, de fato, no dia a dia, com perguntas, acho que questionamentos gerais da população, né? Porque sempre tem aquelas perguntas, tipo, existem pessoas que são mais diurnas, pessoas que são noturnas, o que é o tão famoso jet lag? Então, acho que a gente podia passar em aspectos cotidianos e como que isso foi mudando ao longo do tempo, né?
Tá certo. Essa questão de se pessoas mais noturnas, mais diurnas, não seria bem o termo, né? Seria a questão de mais matutino, mais vespertino, né? Porque o ser humano é diurno, né? Então, a gente até falou, né, sobre essa questão da evolução da diurnalidade nos mamíferos, e o ser humano é diurno. Então tem os rebeldes que falam: ah, não, mas eu troco o dia pela noite, não sei o quê.
Tem alguém aqui nessa mesa que fala que só consegue montar pauta, só consegue estudar às 4 da manhã.
Ah, é? Mas não às 5. Mas não às 5.
Viu? Às 5 eu vou dormir.
Então, o que se tem, né, visto é que, assim, No geral, nós somos diurnos, né? Mas temos uma plasticidade muito maior do que as outras espécies, né? E dentre os humanos existem as pessoas que têm uma tendência a acordar mais cedo e outras que têm uma tendência a acordar mais tarde. A gente chama de matutinos e vespertinos, né? E, aparentemente, isso aí tem uma definição até genética, tem gente estudando isso. Tá? Então, existe essa tendência. Mas, fora isso, também há pessoas que suportam dormir mais ou menos. Tem gente que dorme pouco, dorme menos. Né? Então, tem tudo isso envolvido. Mas então, aí a questão se confunde um pouco também com o sono em si. Né? Tem uma coisa é o relógio, outra coisa é o sono. Né? E agora, em termos de relógio, então, voltando, tem essa questão do vespertino e do matutino. Agora, também tem a questão de que ao longo do nosso desenvolvimento, o nosso horário vai se modificando. Então, todo mundo que já conviveu com o nenê sabe que nenê acorda muito cedo. Pelo menos o nenê que está sincronizado, né? Porque nem vou falar dos que não se sincronizam nunca, né? Mas, assim, uma criança saudável, bem sincronizada, ela tem uma tendência a acordar super cedo. Assim, agora, ao longo do tempo, esse horário vai se atrasando. E na adolescência, nós temos o caso extremo de atraso. Né? Então, um indivíduo... Então, primeiro a gente falou, pegando a população adulta, tem os vespertinos e matutinos. Agora, se você pega um indivíduo e vê o histórico dele, você vai ver que no começo, se ele teve uma vida saudável, né, ele tinha uma tendência a acordar muito cedo e esse horário foi atrasando ao longo do desenvolvimento. Tem muita pesquisa para entender, né, as bases disso também. E... Na adolescência, então, a época em que ele está com uma tendência a acordar mais tarde. Né? E depois, né, na terceira idade, vai voltando a ficar mais cedo de novo. Tá? Agora, isso é por causa da... é algo interno ou é por causa do celular, da internet? Então, essa é uma pergunta bem intrigante e que fez com que vários grupos, né? Nós temos grupos no Brasil bastante pioneiros nessa pesquisa, foram pesquisar como é que é o sono, né, nessas comunidades que não tem luz elétrica, não tem televisão, né, para ver se lá os jovens acordam cedo. Né? E eles verificaram que, aparentemente, claro, tem a modulação disso, o efeito de ter luz ou não ter, mas aparentemente é algo que faz parte mesmo do desenvolvimento, essa coisa de... Então é por isso que a gente meio que desculpa, né, o aluno universitário que tem sono de manhã, né? Porque ele está no auge da sua adolescência, a gente compreende, porque isso é muito claro, né? Vocês já viram como é que é uma aula de manhã e uma aula à noite. Né? A aula à noite explode, de manhã eu tenho que...
Não, eu particularmente acho um absurdo algumas escolas começarem a aula às 7 da manhã.
Então, isso eu aí está acho... sendo super debatido, porque antigamente era só um feeling, hoje tem toda uma ciência, né? Os cronobiólogos têm estudado isso, né? Tem pesquisadores aqui no Brasil trabalhando ativamente, né, no sentido de levar isso para as escolas, tentar mudar esse tipo, porque você está tá forçando mesmo. O que acontece é que, assim, a maioria das pessoas, né, como sempre, tem a flexibilidade e, mesmo estando num horário que não é o ideal para estar, né, o adolescente, né, mesmo ele não estando no horário ideal, ele consegue se virar. Mas tem os das pontas, né, que não se ajustam de jeito nenhum. E há relatos, né, de escolas que mudaram o turno desses indivíduos que não se ajustaram de jeito nenhum e teve uma melhora significativa. Né? Então, tem muitos estudos. Aqui no Brasil, a gente tem vários grupos trabalhando, né, nesse sentido. É bem interessante. Agora, é difícil, né? Eu lembro que um dos pesquisadores até comentou, difícil, no fim, é convencer os próprios jovens, porque o ideal, segundo eles, seria o turno mandar para tarde as aulas. Né? Mas aí o próprio adolescente não quer, porque ele prefere acordar e ter a tarde livre à noite do que...
Eu fiz ensino médio à tarde e eu preferia.
Tem ensino tarde
para acordar
então,
mais
todos,
tarde.
Nem todos preferem. Então, você teve sorte, né? E sorte. Não sei se sorte é a palavra, né? Mas você fez uma, o que cronobiologicamente é recomendado. É, que nessa idade se estude à tarde, não de manhã, e muito menos às 7 da manhã, né? Porque a tendência fica cada vez mais cedo.
Não,
né?
E eu tive a sorte de que minha escola tinha a possibilidade de escolher,
a
né?
Possibilidade.
Porque tem escolas que não.
Que não tem, exato, né? Porque principalmente aqui em São Paulo, que tem pouco espaço, né? Fica difícil mesmo. Tem uma logística complicada aqui em São Paulo, muito maior.
É, ia falar exatamente a respeito da logística, né? Porque muitas vezes acho que as escolas se baseiam nos horários que os pais vão trabalhar.
Então
a gente, no fim das contas, a escolha não é científica, né?
Sim.
A escolha é mercadológica, né?
Os pais precisavam ir trabalhar às 7 da manhã.
É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Agora tem que mudar esses empregos tudo também. Agora tem que entrar às 11 da manhã, que aí
então,
a empresa que fizer isso
que
já pode pegar meu currículo.
Que pai que pode levar o filho às 9 da manhã? Nem eu
posso. É verdade.
Né? E também tem a questão logística do espaço, né? Porque não tem espaço para ficar tanta... Né?
Tanta troca no fim.
Então é bem complicado. Mas assim, é uma questão que está sendo debatida.
Eu acho que uma coisa que é legal também de falar é um diálogo que tem com os professores, essa parte da pauta, né? Que muitas vezes o professor fica quase ofendido quando o aluno... Isso eu estou falando em âmbito universitário e educação básica também.
Experiência pessoal.
Experiência pessoal não, porque eu me enxergo muito nos alunos. Mas o professor fica às vezes ofendido quando o aluno fala, ah, eu estou com sono. E biologicamente faz todo sentido.
É, com certeza.
O cara ter sono.
O adolescente tem direito a ficar com sono
exato.
De manhã. Mas, né, também não precisa ficar acordado até as 3 da madrugada com o celular. Né?
Não avacalha.
Não avacalha também. A gente entende, mas dá um tempo também.
Acho que outro tópico que a gente pode abordar também é uma pergunta que eu até tenho bastante curiosidade de fazer, porque eu ouço muitas pessoas falarem, ah, eu tô no jet lag, eu tô sofrendo com jet lag. E eu me pergunto, pô, mas que tanto sacrifício que é quando a pessoa foi pra França, foi pra Inglaterra, foi pro... E agora ela tá falando que tá sofrendo. E aí eu falo, pô...
O primeiro definiu o que é o jet lag, né?
Boa.
É, o que é o jet lag?
Então, aparentemente, jet lag é um atraso na identidade do relógio interno da pessoa por conta de ter passado de um fuso para outro no planeta. Vai, muito basicamente.
E aí quando ele tá sofrendo mesmo. Esse também é um direito dele.
Mesmo indo para a França,
pra
só sofre.
Um lugar maravilhoso, ele vai sofrer. Então, tem a ver com a gente fazer essas viagens de avião, ou seja, muito brusco, né? Então, o que acontece? Eu estou aqui, eu estou com o meu relógio bem sincronizado, estou com tudo organizado internamente e sincronizado com o dia e noite daqui. Aí, de repente, eu pego o avião e deixo para o Japão, que é mais dramático ainda, 12 horas de diferença. Então, eu chego lá... Na hora que eu estava me preparando para dormir, quando eu estava começando a ficar cansada e queria dormir, eu chego lá e o dia está começando. Está luz, tem luz, né? Então, assim, tem um choque aí, porque o meu tempo interno está marcando um horário e onde eu chego está marcando outro horário, né? E quem está marcando esse outro horário é o ciclo de iluminação, né? Não tem nem como escapar. Tá escuro lá. Não, quer dizer, tá claro lá quando eu tô vivenciando a minha noite interna.
O seu corpo estava preparando para receber um escuro.
Exatamente.
Né?
Agora, como o meu relógio não é isolado, ele é sincronizado, o que vai acontecer é que chegando lá, ele vai se ressincronizar com o novo horário. Né? Só que isso não acontece rapidamente, leva uns 7 dias mais ou menos. Aí, durante esses 7 dias, cada um dos ritmos vai estar se ressincronizando e, enquanto eles estão se ressincronizando numa taxa diferente, vai estar tudo desorganizado lá dentro. Um efeito forte que você sente lá de cara, não só na questão do sono, que você começa a sentir sono nos horários, né, que não tem nada a ver, é a questão do digestório mesmo. A comida vem no horário que você não está esperando. Né? Aí realmente vem um churrasco às 4 da madrugada. Né? Então, Então você passa muito mal mesmo. Mas por quê? Porque você passa abruptamente para um lugar em que o horário está diferente. Então, voltando à analogia da orquestra, é como se você estivesse muito bem sincronizado com o maestro e do nada sai aquele maestro, entra um outro que está com a música lá na frente. Então, isso causa por muito tempo uma desorganização interna, porque cada instrumento, cada músico vai tentar se ressincronizar, né, por conta.
Sem parar, né? Sempre. Porque ele não pode parar.
Então, não pode.
Show must go on.
E aí você não vai ouvir música nenhuma por muito tempo, porque vai estar cada um no seu... Até que, passado um tempo, todo mundo se ressincroniza novamente, beleza, aí volta, tá, fica tudo normal. Então, mas nesses 7 dias fica essa loucura. Agora, só acontece porque você tem avião. Então, porque antigamente as pessoas iam de barco ou iam de charrete, sei lá, de trem, né? Aí o que acontecia? Demorava muito para você chegar naquele destino. Então, meus pais, por exemplo, levaram 40 dias de barco, de navio, né? Barco não, navio do Japão até o Brasil, 40 dias. Em 40 dias, você vai se ressincronizando a cada dia com um novo fuso horário, aí não tem problema nenhum.
Você não sente nada.
Você nem sente nada, né? Então, é a mesma coisa que você subir o Machu Picchu de burro ou né, pegar um helicóptero e puf, né, aí você chega lá e tem aquele choque da diferença de oxigênio, por exemplo, né, então tudo que é lento, né, você vai se ajustando lentamente. No caso, então, do jet lag, por você fazer essa viagem e você conseguir, você chegar num lugar com um horário muito diferente, muito abruptamente, até o seu organismo se ressincronizar, demora e você tem esses sofrimentos todos. Mas depois que você chega, tá tudo bem. Agora, para uma aeromoça, para um piloto que vive viajando o tempo todo, aí vem aquele outro problema. Eles não se ressincronizam nunca em lugar nenhum, porque a hora que está começando a ressincronizar já muda de fuso de novo. Hoje em dia, então, tem muita recomendação, né, para quais são os limites, né, temporais dos trabalhos dessas pessoas que voam com essa frequência toda. Né? Porque você não pode estar o tempo todo mudando de fuso, porque aí você não se ressincroniza nunca.
É, como você mesmo disse, isso causa predisposição para algumas doenças.
Sim, né? Sim. Né? E já se tinha notado, então, que tanto trabalhadores noturnos quanto trabalhadores, né, de aviação apresentavam um quadro associado, então, a essa ruptura circadiana.
E se a gente for extrapolar um pouco, pensando no nosso, na nossa famosa mudança do horário de verão... Existe algum descompasso que acontece à medida que a gente reajusta os nossos relógios eletrodomésticos?
E ele está chegando no horário de verão.
É. Então, a diferença do horário de verão pro jet lag é que o ciclo claro-escuro continua o mesmo, né? A gente que muda...
Os números que a gente inventou,
os
né?
números, exato. Mas... entre outras coisas, a gente está modificando o horário de alimentação. E é isso que acho que mais... Não sei, né? Assim, tem a impressão de que o horário essa mudança do horário de alimentação e do início do acordar, né? Porque dormir, a gente... Ninguém tem um horário muito fixo, né? Mas o horário da gente acordar e o horário da gente se alimentar está se modificando... em uma hora, mas o claro escuro está lá, não está sendo modificado. Né? Então, nesse sentido, seria similar ao que acontece com o trabalhador noturno, né? Porque no caso do trabalhador noturno também, não muda nada da iluminação, e ele que ativamente muda o horário de acordar e de alimentação, só que muito mais drasticamente. Né? Então, nesse sentido, eu vejo o horário de verão como uma... Seria como o que o trabalhador noturno faz, só que com uma hora, não 12 como o trabalhador noturno faz, né? Tem distúrbios? Tem, mas não tem tanto impacto quanto no caso do trabalhador noturno. No fim das contas, o horário de verão é muito mais complexo da gente entender, porque ele envolve também essa questão da sazonalidade, né? Ela vai acontecer numa estação do ano específica. E nessa estação do ano, então ao longo, a gente está falando sempre sobre o ciclo claro-escuro, né? Pensando nas 24 horas, só que a duração do dia e da noite muda ao longo do ano. Então, no verão nós temos os dias mais longos e no inverno nós temos os dias mais curtos. É sempre 24 horas, a rotação da Terra é sempre 24 horas. Mas a duração do dia e da noite vai variando ao longo do ano. Isso tem consequências também sobre os nossos ritmos. Então, nesse sentido, o fato desse horário de verão, que é algo artificioso, né? Ele vai perturbar, perturba. Mas ele está acontecendo no inverno, no verão, né? numa estação do ano em que a duração do dia já é diferente. Então, é meio complicado de explicar assim, sem uma lousa, né? Mas eu tendo, né? Isso é uma grande polêmica entre os cronobiólogos, né? Mas eu tendo a minorizar, então, o impacto do horário de verão, pensando no... levando em consideração que, naturalmente, né? Os organismos, na vida livre, estudando animais silvestres, né? Eles têm uma tendência natural a modificar o horário do acordar e da alimentação na natureza por conta dessa mudança da duração do dia. Então, eu acho que, na verdade, o horário de verão, às vezes, está indo nesse sentido. Só que é bem polêmico isso.
Não, mas, ou seja, o horário de verão tem que ser mantido porque é maravilhoso. É isso que eu entendi.
Então. Então, aí se pergunta, tem que ou não tem que... Então, eu fico meio perdida, porque, assim, tem todos esses distúrbios causados,
ah,
né?
Ah, mas são distúrbios pequenos, professora. Acho que as pessoas conseguem se dar conta. Então, eu gosto muito do horário de verão.
Qual é o impacto disso na economia? Não sei, né? Assim, então, isso aí é super polêmico. Mas o que eu sei é que... Assim, eu falei, por exemplo, do animais silvestres. Mas pensando nenê que não vai para a escola... Que... Então, quando eu tive meus filhos, eu percebi que naturalmente no verão eles começam a acordar mais cedo também, né? Uhum. Então, para mim, quando começava o horário de verão, era uma bênção. Porque aí já acertava o meu relógio, o meu horário com o dos né? Porque a cada dia eles começam a acordar mais cedo também. Então, tem isso que não está sendo levado em conta quando se vai discutir, né? Agora, realmente, tem locais, dependendo da latitude, que não tem sentido nenhum. Essa coisa de impor, né, para um país inteiro como o Brasil, né? É super discutível. Agora, em alguns pontos, eu acho que até faria um sentido, mas isso é bastante polêmico. Tá? Nem os cronobiólogos se entendem nesse debate. Eu
queria perguntar de tela de celular, se aqueles filtros de fato funcionam. Aqueles filtros que deixam a tela com menos cor azul, assim.
Então, isso também tem a ver com o sono, melatonina. Eu acredito que sim, porque assim, essas telas de celular, elas têm um efeito inibitório, elas acabam inibindo, né, assim, melatonina, produção de melatonina, eles acabam inibindo o sono, e então, você se expor à luz à noite tem esse efeito, mas em particular à luz azul. Por quê? Né? E aí é uma longa história, né? Porque os receptores, os principais receptores envolvidos com a percepção do claro escuro, né? Para o relógio biológico, eles têm sensibilidade máxima no azul. Então, é por isso que tem toda essas questões, né? Envolvidas com as telas. Eu não tenho visto muitos resultados de testes, mas, em princípio, eu acreditaria que seria bom, né? Se você tem acesso a um filtro de luz azul nessas telas à noite, seria bem interessante, né? Porque ele deve filtrar, né? Justamente aquela luz que é aquela que mais interfere no teu sono.
Bom, uma das principais razões de a gente ter feito esse episódio essa semana é porque na semana passada o Nobel de Medicina ele foi dado a 3 cronobiólogos, né?
Sim.
E aí eu acho que caberia agora, depois de discutir um pouco sobre o que é cronobiologia e como ela afeta o nosso cotidiano, discutir por que eles ganharam esse prêmio e talvez por que a pesquisa deles foi tão importante assim.
Sim. É, o que, que tem a ver aquele trabalho feito com drosófilas com tudo que a gente falou até agora, né?
O que, que as moscas podem nos ajudar
com isso? O que as moscas podem nos ajudar? Então, muito, né? Então, esse trabalho é muito importante, mas eu achei interessante deixar o contexto, né? Para a gente entender como que a gente enxerga esse trabalho. Primeiro teve, então, essa verificação de que nós temos relógios biológicos, nós não somos passivamente seguidores de um planeta que cicla, né? Uhum. Tá certo? Também falei sobre essa busca do relógio, né? Então, houve todo um tempo de procura de onde está a estrutura. Mas, paralelamente a essa a busca da estrutura do macroscópica do relógio, já se tinha evidências de que havia uma base genética nessa determinação desses ritmos. Então, eu falei que nós temos um relógio biológico que tem um período em torno de 25. As moscas têm um outro período, por exemplo. Os primeiros experimentos, né, que indicaram que havia uma base genética, então, foram trabalhos de Pitentry, que foi um dos pioneiros, né, da cronobiologia. Ele fazia experimentos então com populações de drosófilas e começou então a verificar que, opa, né, existem, né, e o que, que ele estava vendo? Ele pegou em drosófila o horário de eclosão da drosófila. Então, ele acabou, né, selecionando uma subpopulação de drosófila que emergência para adulto acontecia, né, num certo horário do dia, mais cedo. Outra população que emergia mais tarde. Com isso, ele foi verificando, então, que havia uma base genética para essa determinação desse horário, que é um horário que é um comportamento, no fim, né? O uhum. comportamento da emergência estava acontecendo em horários. Então, era um horário para um comportamento e uma base genética. Então, ele foi pioneiro no sentido de indicar que, opa, há uma base genética. Aí, nos anos 70, o Benzer e Konopka, né, que são esses cronobiólogos, os primeiros, então, que identificaram, né, qual era o gene, e eles descobriram que tinha um gene que determinava esse horário, que eles chamavam de gene period, de período, né, que a gente estava falando de periodicidade. Isso aconteceu nos anos 70. O prêmio Nobel foi dado para os alunos de Benzer e Konopka, então, de Benzer em especial, né, que 30 anos para eles conseguirem mostrar, então, né, a partir da indicação de código que havia um gene envolvido nessa determinação da ritmicidade, eles conseguiram mostrar que a proteína associada àquele gene, né, ele tinha uma concentração que variava ao longo das 24 horas. Mostraram também que o RNA mensageiro, né, associado a essas proteínas também tinha uma concentração que variava a cada 24 horas e estava associado também com o comportamento. Então, eles conseguiram fazer essa associação. Foram eles que propuseram o mecanismo pelo qual, né, aqueles elementos todos, os genes, os RNAs mensageiros e as proteínas estariam envolvidos, então, na geração da ritmicidade circadiana. Não. Porque eles propuseram, então, que tudo isso estaria conectado, então, por uma alça de retroalimentação.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Como você disse, a gente sabia que esses ciclos existiam, mas o que esses pesquisadores conseguiram foi mostrar um mecanismo molecular.
Exato.
Que está controlando esse ritmo.
Controlando esse ritmo, exato. Porque eu comecei falando sobre, no nosso caso, onde está o relógio biológico. Agora, o relógio biológico é um conjunto de neurônios. Agora, até, né, se entender como é que aquele conjunto de neurônios produz a ritmicidade, foram também décadas de estudo. Agora, paralelamente, tinha essa pesquisa no nível molecular também acontecendo com drosófila, né? Então, você tinha, ao mesmo tempo, pessoas pesquisando sobre a identidade de um relógio biológico macroscópico, né? Basicamente no sistema nervoso, né? E também haviam esses cronobiólogos fazendo essa pesquisa no nível genético molecular. Tudo isso aconteceu mais ou menos paralelamente, porque o nosso relógio circadiano dos mamíferos foi identificado em 72 E o primeiro gene foi identificado nos anos 70 também, 71 por aí. Né? Então, é uma pesquisa paralela que foi acontecendo e a importância, então, né, do trabalho desses três pesquisadores é que eles participaram, né, da identificação de quais são os componentes moleculares e qual é o mecanismo que está por trás. Porque o primeiro gene foi identificado antes, nos anos 70. O que eles mostraram era quem eram as proteínas, quais eram os outros genes envolvidos e como é que, a partir daí, você tem um relógio circadiano.
Legal. Né? Então, a gente sabia o relógio, sabia o que esse relógio gerava, mas agora a gente sabe como que é gerado.
Como? Uhum. Então, colocando as duas coisas juntos, né, Moquinha? Então, como é que você passa desse relógio molecular para aquele relógio que eu falei, que é uma estrutura que está no nosso cérebro. Né? Então, você tem uma estrutura macroscópica aqui, multicelular, e você tem aqui essa base. Então, isso que é super interessante, né? Você consegue integrar esses conceitos, né? Hoje se sabe que esse nosso relógio circadiano localizado no cérebro, ele é formado por uma população de neurônios. Em cada um dos neurônios você tem essa maquinaria, né, descrita, né, a nível molecular nas drosófilas, e ele está presente lá. E aí o que acontece? Cada um dos neurônios tem essa maquinaria, eles se conversam, e da comunicação entre os neurônios emerge o nosso relojão, no fim das contas. Né? Porque lembra que eu falei que quando você lesiona essa estrutura macroscópica, que é o relógio circadiano, você continua fazendo tudo, mas perde o ritmo. Né? Agora, a geração está no nível molecular, sim, mas ela se organiza como uma estrutura. Já no organismo unicelular, acontece tudo isso, só que porque a maquinaria celular é a mesma. O Michael Young, ele participou de uma outra etapa também. Então, assim, todos é o conjunto da obra deles, então, que foi desvendando, então, os diversos passos. Né? Hoje, o modelo que a gente tem é bem mais... Tem muito mais gente envolvida, muito mais passos, etc., etc. Mas eles foram aqueles primeiros que mostraram, né, o core, né, o mecanismo mínimo. É por isso, então, que se fez essa homenagem, né? Mas sempre fica essa dúvida, nossa, mas o que isso, como é que a gente passa desse nível para o nosso relógio, né? Então, é isso. Agora, por outro lado, fez sentido porque o nosso relógio circadiano, então, ele está localizado no cérebro, no hipotálamo, né? E mesmo nas drosófilas, né? O relógio central está localizado no cérebro também. Então, por muito tempo se pensou, então, que, mas será que isso... O relógio circadiano é uma estrutura de natureza neural, né? Tem que estar presente no neurônio. Mas aí tinha aquela dúvida, ué, mas então como é que organismos unicelulares que não têm neurônios têm ritmos? E plantas também têm ritmos, plantas não têm neurônios. E agora, com esse conhecimento da paralelo, né, que tem sido desenvolvido das bases moleculares, acaba unificando tudo. Plantas, por exemplo, até hoje não se descobriu uma estrutura, um relógio como o nosso. Agora, hoje se sabe que, além do nosso relógio central localizado no sistema nervoso, nós temos essa maquinaria molecular em todas as células do nosso organismo também. Só que eles não têm essa mesma função coordenadora do organismo. Ele muito provavelmente tem funções locais para funcionamento local, mas quem coordena, né,
o maestrão
então, é o sub no fim, né, porque o maestrão é o claro escuro lá fora. Aí você tem o submaestro, que é o nosso relógio, né, biológico, e aí vem todos os outros. Nossa. Mas todos eles, todas as nossas células têm essa maquinaria molecular, essa que foi descrita, né? Claro, no nosso caso seriam, então, os genes homólogos, etc., mas a maquinaria e quem propôs essa maquinaria foi o conjunto desses três pesquisadores. Eu acho que é importante frisar, então, que a busca do relógio, né, onde está o relógio? Né, o relógio está no nível molecular. Mas, funcionalmente falando, no caso dos multicelulares, né, ele ainda acaba acontecendo uma comunicação entre várias células para emergir, então, um relógio central.
Uma coisa legal, assim, não exatamente sobre o trabalho, mas de como a ciência funciona, né? Da história que você falou, é que foram essas três pessoas que receberam o Nobel, mas que eles vieram construindo esse conhecimento desde a década de 60,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Então...
Há nenhum trabalho isolado.
Sim,
trabalho
é isso que é legal.
Isolado,
é. Eu queria, assim, frisar que a ciência é construída ao longo da história, né? Nenhum conhecimento, assim, nenhuma descoberta genial surgiu de uma pessoa só.
Exato.
Sempre foi apoiado em conhecimentos... já pré-estabelecidos.
Ah, e é bem bonito, porque como a cronobiologia ela é recente, você consegue resgatar bem isso, né? Tá e várias pessoas estão vivas, né? Então, é muito bonito de ver, é assim, acho que é uma lição para a gente, né? Porque são muitas pessoas que contribuíram. Por isso que, assim, a festa é de todo mundo, porque é a contribuição de várias. Agora, você escolhe, e eu achei que foi, assim, uma escolha sensacional, né? Porque quem que você vai eleger dentro de tantas descobertas, né, para... Achei uma boa escolha.
Acho que, indo muito nisso do que o Gollum falou, além de mostrar que a ciência é uma construção coletiva, eu acho muito legal a gente, ainda mais no momento que estamos vivendo no nosso país, mostrar que a ciência, ela tem aplicação e até em trabalhos que as pessoas podem até achar que não tem relevância. Por exemplo, eu vou estudar ritmo biológico em moscas, sim, em drosófilas, que a gente falou, né, as moscas da fruta. E olha o quanto a descoberta numa experiência com moscas influencia no conhecimento sobre cronobiologia. E a gente discutiu nesse episódio que a cronobiologia está desde a importância de prevenir doenças em trabalhadores noturnos, que seja, mudar o horário que as pessoas vão para o trabalho, o horário que as pessoas se alimentam. Então, tem todo um conhecimento que foi gerado a partir de um experimento que, a princípio, você fala, é só um experimento para ver moscas, né?
Sim.
Para mostrar que a ciência, a pesquisa de base é importantíssima e ela vem a longo prazo. Então, se a gente quer ser um país que consegue fazer uma ciência de base com qualidade, principalmente a longo prazo, acho que tirar 44% do investimento dela é a última coisa que a gente vai fazer agora.
Ah, com certeza. Eu achei muito bom que com esse prêmio, né, se falou muito sobre isso na semana passada e agora, né, sobre... O impacto que um trabalho básico, né, com drosófila, né, pode ter, eu achei super pertinente.
Muito bom. Vamos para as dicas? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Acho que esse
ferramenta ficou legal, né? Então vamos para o nosso disco de ouro agora. Bom, então vamos agora começar nosso disco de ouro, né? Nossas antigas dicas culturais. Então vamos começar com a nossa convidada. Gisele, que dicas você quer dar aqui para os nossos ouvintes?
De música?
Não, pode falar agora do Feitiço do Tempo, do filme.
Que disco de ouro é por causa dos discos que foram na Sonda Voyager.
Que
é o nome do quadro só.
Me explicou, né?
Então eu achei bem interessante o filme, né? O Feitiço do Tempo, porque ele fantasia uma manipulação do tempo, né? O que acontece quando você fica preso no tempo e todos os dias começam a se repetir. E como é que você faz para sair disso? Então, assim, achei... É um filme muito interessante. Eu acho que todos os meus amigos que assistiram gostaram.
Ah, tem o Bill Murray, né? O Bill Murray é engraçadíssimo.
Bill Murray, exato.
Apesar de eu não ter assistido o filme, só de saber que tem o Bill Murray já...
É sensacional. É um filme muito interessante, eu recomendo. Porque tem a ver com a questão do tempo fantasiado, né?
Muito bom. Então, aproveitando carona na dica da professora, eu vou dar a minha dica. Que é a primeira delas, acontecendo no Natal do Mickey, que tem um episódio específico que os sobrinhos do Pato Donald... Eles desejam estar todo dia no dia do Natal. Então eles ficam presos no dia do Natal e todo dia é Natal. E eles percebem como é importante que as coisas sejam únicas e não fiquem se repetindo dia após dia.
É bem parecido, bem na mesma linha.
Então vamos falar de um outro filme que o cara fica preso no tempo.
Que droga, a gente tá falando de ficar preso no tempo.
Tem um novo filme na Netflix também que chama... Em inglês acho que é Naked. Nu em inglês, em português. que é um cara que vai pro casamento dele e aí ele fica preso no elevador.
Sim.
De alguma maneira, ele acorda lá e tá no elevador. E todo dia, esse dia se repete. Então, não importa o que ele faz, ele vai parar no elevador de novo. E nunca consegue se casar. E ele tem que sair dessa situação, assim. Olha, é um filme de comédia, isso. Bem besta, assim, mas...
Eu acho que faço parte da fantasia coletiva. Isso, de ficar preso no tempo.
E minha segunda dica tem a ver com o nosso projeto. Finalmente estamos, de fato, colocando material no nosso YouTube. Depois de algum tempo engatinhando, fizemos o nosso primeiro vídeo, que foi sobre a última marcha na ciência que teve agora domingo. Domingo teve a terceira marcha pela ciência. Inclusive, encontramos pessoas do nosso projeto, pessoas colaboradoras. A professora estava lá.
É, vi vocês lá.
A gente fica muito feliz, na verdade, de ver nossos professores, ver as pessoas que colaboram com o nosso projeto, ver ouvintes lá. A gente sente que tá, nosso público nos enche de orgulho. E aí, fizemos algumas filmagens, algumas entrevistas nessa marcha. E aí, conseguimos editar a tempo. O Caramelo e o Gollum aqui viraram algumas noitezinhas para editar e deixar tudo bonitinho.
Só o Caramelo, o crédito é todo dele.
Então o ciclo circadiano do Caramelo tá todo zoado.
Meu trabalho noturno.
O próximo estudo de doenças podia ser em editores, né?
Nossa.
Não, senão a gente vai acabar perdendo os trabalhadores noturnos aqui.
E aí vai ter aquela tela, né, na sua cara, na madrugada toda.
É, eu soube que teve uma pesquisa estudando os pesquisadores de animais noturnos.
Nossa.
É, porque...
É, de fato.
Bom, no caso do editor, o relógio dele vai ficando mais desorganizado à medida que vai chegando o prazo, né?
O ciclo é semanal, né? Tem um dia na semana ali que é horrível, que é quando vai sair o episódio.
Tá.
Bom, mas então o vídeo que eu tava falando, a gente colocou no nosso canal no YouTube, então tá lá, Por que Marcham os Cientistas? Então a gente entrevistou pessoas da área de divulgação científica, cientistas, tem entrevista com pessoas do Instituto Butantan, tem com o Pirula, tem com o pessoal do SciCast, do Dragões, do Café na Bancada, a gente fala um pouco das nossas groselhas lá também. Mas acho que é importante, primeiro, pela marcha em si, né, como a gente tava falando aqui anteriormente, a importância de marchar pela ciência, de lutar contra os cortes e a precarização. E segundo, porque finalmente conseguimos colocar um vídeo no YouTube depois de tanto tempo e 2018 promete bastante.
Bastante mesmo. Eu espero que a Alociência prometa mais coisas boas do que o mundo tem prometido coisas ruins, né?
Com certeza.
O bom desse vídeo é que ele ficou curtinho e você pode mandar para pessoas que não são da área da ciência, né? Porque é muito fácil a gente... entre cientistas, falar por que a ciência é importante. Eu sei porque a ciência é importante. Todo mundo que está aqui na mesa sabe o papel da ciência na nossa vida. Mas somos parte da sociedade e grande parte da sociedade às vezes não faz ideia de como que a ciência pode impactar na vida delas. Então, me incomoda muito esse fato da gente pensar nós somos cientistas e temos que levar a verdade para a sociedade. Cara, nós também somos a sociedade, né? Então, a gente tem que mostrar isso.
Então, naquele bom dia do grupo da família, agora você vai responder com o vídeo do Alociência.
Isso aí.
Ah, acho ótimo mesmo, porque eu acho que nesses momentos, né, de marcha que a gente vê a importância da divulgação estar acontecendo no dia a dia, não somente na hora da crise. Né?
Exatamente.
Ela tem que estar aí presente, com certeza.
Excelente.
Isso aí. Bom, a minha dica, então, vai em conjunto com a do Sr. Arnone, porque eu fiz essa maratona de youtuber de domingo pra cá, e aí eu notei que eu gosto muito de editar vídeos e boa parte disso é das referências que eu tenho do YouTube. Então eu quero deixar dois canais, que são pessoas que trabalham com vídeos e que fazem vídeos pro YouTube, pra além de encher a banheira de Nutella e amoeba, que é o Peter McKinnon, que é um canadense. Faz um ano que ele largou, tipo, tudo que ele fazia para viver de produção de vídeos e com o YouTube. E o Casey Neistat, que é um cara de Nova York, loucão, que... Cara, ele mudou o jeito que se faz vídeo no YouTube, porque ele começou a usar equipamentos profissionais e drones na Nova York. E o cara manda muito bem. E aí, boa parte das referências que eu tenho, e o Peter McKinnon, ele faz bastante tutoriais, então se vocês têm interesse, ele sempre faz 2 minutos na terça-feira, que ele posta um tutorialzinho de 2 minutos para você aprender alguma coisa. Então, grande parte do que eu, sei lá, investi nesse vídeo, depois que eu terminei, eu olhei e falei, nossa, olha só. Ficar assistindo essas coisas não é à toa.
Sete referências lá, tipo, o jogo das sete referências.
É. Nossa, então a gente tem que agradecer muito, né? Porque ficou excelente a edição do vídeo.
Ficou muito bom.
Palmas. Obrigado.
Parabéns, público.
Obrigado.
Mas de tudo isso, o que eu fiquei mais feliz é que o Caramelo falou que ele gosta muito de trabalhar com edição de vídeo. Ah, ou seja,
muito trabalho. Sem
ou seja, esse ano, o ano que vem, aliás, a gente vai deixar ele mais feliz ainda.
Já começamos as primeiras promessas de campanha do Marcos 2018.
Ah, eu tenho uma outra dica também, que eu tô tomando conta do canal do YouTube do Instituto Espaço Silvestre. Então, tem videozinhos de papagaios lá. Toda terça tô soltando também.
Os que você gravou ou
YouTube?
Que eles te mandam?
Um pouco de cada. Na verdade, por enquanto, eu tô só tirando as histórias que estavam no meu curto e colocando só a história. Mas em breve vai ser, sei lá, qualquer outras coisas que me mandarem, eu vou editar e pô.
Legal. Da hora. Legal. Bem legal.
Se você curtiu, dá um joinha aí embaixo.
Exatamente. E segue lá, porque ainda não tem 100 inscritos, então ainda é www.youtube.com/hj9.7k.
%
É.
As minhas dicas culturais eu vou tentar manter na temática do tempo, mas vão ser dicas bem simples. A primeira é uma música.
Cazuza, o tempo não para.
Não.
Mas seria uma ótima.
Seria uma ótima. Mas é Oração ao Tempo, do Caetano, que é uma música que eu acho bem bonita, que tá no álbum Cinema Transcendental, de 79. E o outro é um clássico que, assim, é só pra ratificar a dica, né? Que é o famoso De Volta pro Futuro. Pra quem não assistiu ainda a trilogia, assista, porque é sensacional.
E minha dica, continuando minha série de dicas temáticas de podcasts, essa semana vai ser o Naruhodo, que eles fizeram o episódio número 98, agora em setembro eles soltaram, já tem algum tempinho, e é um episódio que eles falam sobre suicídio, e cara, foi muito legal, assim, cheio de conteúdo. O Altair lá, que é o especialista psicólogo...
Tudo, né?
Tudo, sei tudo, lá, PhD, até PhD, psicólogo, estatístico, um monte de coisa. Ele falou muito bem, assim, deu várias referências sobre esse assunto. E, assim, não é um mamilos, mas... Por que vocês
não
exagem?
Não é um Transformers.
Não é um mamilos que traz, sei lá, especialistas e também traz empatia, toda essa questão social, mas eu acho que é uma maneira de abordar mais acadêmica, mas que também enriquece a discussão sobre isso.
Boa.
Isso aí.
É isso aí? Temos o episódio, então? Então, maravilha.
Temos.
Professora, queria agradecer novamente a presença. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado por trazer um pouco mais. Então é isso. Vamos para a nossa caixa de mensagens?
Vamos.
Bora. Bom, então agora vamos para a nossa caixa de mensagens. Vamos ler as mensagens que recebemos ao longo dessa semana e a maioria delas, na verdade todas, são referentes ao nosso episódio passado, que foi o 27, Voyager 40 anos ao infinito e além.
Que episódio?
Assim, ouso dizer que é um dos melhores episódios que já gravamos até hoje.
Ouvo dizer que é um dos melhores episódios já gravados até hoje.
Nossa.
Na história da humanidade.
Ouso dizer que se o Sagan estivesse aqui entre nós, ele ia falar, eu vou mandar esse episódio para a sonda.
Não, mas falando sério agora, antes de mais nada, a gente vai ler algumas mensagens aqui selecionadas, mas ficamos extremamente felizes pela quantidade de mensagens que recebemos, tweets, mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail, e assim, o depoimento da galera falando o que eles sentiram ao ouvir o episódio, mais de 6 pessoas falaram que choraram ouvindo fácil, inclusive uma pessoa falou que chorou 4 vezes durante o episódio. Isso só deixa a gente mais feliz e com mais vontade de fazer divulgação científica.
É, acho que mostra um pouco da ciência chegando de uma forma bonita, né, de uma forma poética, que é uma experiência que as pessoas em geral não têm com a ciência, né? Acho que é aquela coisa rígida, que é um pouco do que a gente discutiu no episódio, né?
Bom, vamos começar então. Primeira mensagem que recebemos foi no nosso WhatsApp, que através do número 948870901, recebemos uma mensagem de texto aqui do Watson. E ele fala assim: conseguiram. Fui ouvir sem pretensões, porque era um tema que parecia não ter muito a ver comigo. Não só me impressionaram com as discussões sobre coisas de fora da nossa formação biológica, mas, com esse episódio de vocês, como os grandes da divulgação científica, me fizeram chorar. Ousaram falar sobre astronomia, mas acabaram cavando até o princípio da construção do conhecimento, e acenderam, junto com a gente, trazendo as mais brilhantes pedras. Nossa, bom uso do português, né? Ótimo léxico aqui.
Eu acho que ele teve muitos pontos na redação da FUVEST.
Talvez se tivessem feito um podcast sobre método científico, teria ficado pesado e chato pra quem não é da área. Comendo pelas bordas e conversando sobre isso sem contar, vocês conquistaram, com certeza, leigos, amantes e cientistas. Olha só, essa estratégia funcionou, pelo menos. Mostraram um amadurecimento de um ano produzindo conteúdo e que vocês descobriram como produzir o fino da divulgação científica. O tema específico ficou como um pálido ponto azul frente ao imenso e maravilhoso universo da ciência. Nada mais justo terem construído essa metáfora considerando a obra produzida com a sondas Voyager e a nossa melhor maneira de entender o mundo. Meus sinceros parabéns pelo trabalho e pelo meu episódio já favorito.
Demais, né?
Eu arrepiei de novo, ó.
É, eu tava lendo, é esse tipo de coisa que a gente quer fazer com a divulgação, né? Perfeito, acho que
é. Acho que é um comentário que resume nossos sentimentos, né?
Uhum. Vamos pro próximo, que a gente recebeu no nosso Facebook, no barra Alocência?
Vamos. A próxima mensagem a gente recebeu do Daniel Capua, que participou do podcast Dragões de Garagem e participou do nosso episódio 2, Ciência e Esporte, deu uma força pra gente quando a gente tava começando.
E vira e mexe, ele manda mensagem sobre os nossos episódios,
sim,
né?
Sim, ele sempre dá uma variaçãozinha.
Uhum.
Ele mandou assim, cara, deixa eu te contar, lindo episódio da Voyager. Só queria adicionar uma dica cultural. Tem um episódio de Star Trek em que a tripulação encontra a Voyager 1 e ele serve meio de divulgação científica e homenagem a X anos de lançamento ao mesmo tempo. Eu recomendo.
Roxinho piscando.
É, eu acho que é legal receber essa mensagem do Capua, porque o Capua é uma pessoa que quando tem que dar a bronca, ele dá a bronca também. Então ele começar falando que o episódio tá lindo, é porque tá lindo mesmo.
Inclusive recebemos no nosso grupo de colaboradores, lá no nosso WhatsApp, quem colabora com a gente financeiramente e tem acesso a esse exclusivo grupo da nata da divulgação científica. A gente recebeu uma mensagem lá do Leandro Santos. E ele também é o tipo de pessoa que quando tem que ser crítico, ele é crítico. E ele mandou mensagens, uma mensagem muito bonita, foi muito legal. Então a mensagem do Leandro aqui, ele coloca assim: foram mais de 9 horas para baixar o episódio da Voyager. Valeu cada segundo. E olha que não sou suspeito pra falar, porque nem sou tão fã do Sagan, talvez por falta de conhecimento. E não conhecia tão bem a história da Voyager. Meus parabéns, pessoal. Ficou informativo e emocionante. Não vou falar, tipo, o Carl Sagan, porque senão vocês começam a ficar muito metidos. Eu achando o máximo estar ouvindo um podcast recém-lançado a 200 km da costa. Enquanto isso, as Voyagers coletando dados fora ou quase do Sistema Solar. Muito bom. Já temos um candidato para o segundo aniversário. Hahaha. Ele referiu a nossa competição de episódios que a gente fez no aniversário de um ano. E, de fato, eu acho que é um episódio que já tá entre os meus favoritos.
É, acho que já temos um...
É uma grande seleção, que já tá em treinamento intensivo.
Já temos um favorito ao título, né?
É. É, e no final aqui ele fala pra gente tomar cuidado com o excesso de referência ao choque de cultura, mas eu tenho uma coisa pra falar pra ele. Você tá errado.
Você tá errado. A próxima mensagem veio do Rodrigo Alves, o Croissant, colega aqui da faculdade. Escreveu assim: precisava me pronunciar por esse episódio, que me fez chorar pelo menos 4 vezes. Foi um excelente exemplo de como colocar beleza na ciência, mais especial ainda por ser um episódio de astronomia, assunto pelo qual tenho grande paixão. Entre parênteses, espero por mais episódios como esse tema. E pra fechar com chave, ou disco de ouro, narração do Guilherme Briggs. Eu tô aqui atuando nas pontuações dele aqui.
Tá.
Essa foi realmente impressionante, com o dedinho pra cima. Parabéns mais uma vez pelo ótimo conteúdo. Abraço a todos.
E esse abraço a todos tem uma exclamação no final. Então é.
Abraço a todos!
Boa. Então dá um abraço aqui. Então é isso. Acho que essas foram as mensagens que recebemos do nosso último episódio.
Eu tenho uma última mensagem que eu recebi também.
Ah.
Recebi a mensagem pelo meio pessoal. Da duplamente patroa, Carolina.
Duplamente patroa.
Patroa na vida e na arte, no projeto.
Exatamente. Que ela falou que eu fui muito chato, sendo crítico ao disco de ouro, e que uma boa solução seria enviar um aparelho que lê um vinil.
Não, mas
que,
tem.
Que tem, né?
Vai com o aparelho?
Vai.
Sim,
com o aparelho.
Tem uma vitrola.
Ah, vai com uma vitrola? Pô, vocês não falaram isso.
Falamos.
Não falou.
Não, isso não foi falado.
Não foi falado. Mas
tem.
Eu achava que ia só o disco.
Então tá aí errata. Tem uma vitrolona lá.
Então agora eu retiro todas as minhas críticas.
É claro.
É só ligar agora. Ligar e rodar. Mas o negócio, ele liga o quê? Na eletricidade? Se for uma manivela...
Mas se for aquelas tomadas de três pinos...
Já pensou, a Voyager ele viaja todo esse tempo, aí você coloca a tomada de três pinos, aí você coloca no, 100, no 220, aí ele queima. Já era, né? Todo esse tempo perdido. E você queimou a vitrola.
Não, eu só tenho mais uma coisa pra falar sobre mensagens em relação a Voyager, que o Watson, né, que escreveu a primeira mensagem que a gente leu, ele é do canal Dispersciência, ele teve uma reação quando ele foi falar do episódio da Voyager numa rede sobre extensão e divulgação científica que a gente fez aqui no IB.
Foi a mesa redonda em comemoração ao Dia do Biólogo.
Exatamente. Aqui. E aí ele teve uma reação que eu não vou esquecer tão cedo, pelo menos. Ele falou assim, olha, se vocês querem saber o que é divulgação científica de qualidade, ouçam um episódio da Voyager do Holociência. E eu fiquei muito lisonjeado, porque o Watson também faz uma divulgação científica com uma qualidade muito boa no canal Dispersciência, então conheçam o canal que eles produzem também. E ouvir isso de um colega de divulgação, acho que foi de uma honra bastante grande, foi bem legal.
Novamente, só queria, de novo, eu não quero parecer presunçoso porque as mensagens, o episódio foi maravilhoso, mas de fato a gente ficou muito feliz com o resultado do episódio e mais feliz ainda com a devolutiva de vocês, então continuem mandando mensagens, a gente recebeu várias no Twitter também e isso só deixa a gente mais feliz e com mais vontade de fazer divulgação. E se vocês gostaram de episódios como a Voyager, então a gente pode pensar em episódios similares, quem sabe no futuro. Acho que era isso.
Isso aí, hang loose aqui, ó. Vai lá, Marco.
Hang loose e auditivos.
E não esqueçam de ver nosso vídeo no YouTube, porque marcham cientistas. Valeu.
Fechou. E curte aquela bodega lá.